Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 3 de julho de 2023.
E vamos ao destaque do dia, igualdade de gênero.
Presidente Lula sanciona a lei que obriga empresas a pagarem o mesmo salário para homens e mulheres em funções equivalentes.
O nosso governo vai fazer cumprir a lei, porque nós temos fiscalização.
E para falar dessa conquista, nós recebemos aqui no estúdio a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, em entrevista ao vivo.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Começam obras de mais um trecho da Ferrovia de Integração Oeste e Leste na Bahia.
E mais 640 residências são entregues pelo Minha Casa Minha Vida em São Vicente, São Paulo.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Márcia Dias e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Agora é lei. A igualdade salarial entre homens e mulheres que desempenham a mesma função está garantida.
A lei foi sancionada hoje pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e determina sanções para as empresas que não cumprirem a norma.
E quem vai trazer os detalhes da lei e explicar a importância dessa conquista histórica para a igualdade de gênero é a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, que conversa com a gente aqui no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, ministra.
Boa noite, é um prazer estar de volta aqui na Voz do Brasil, num dia tão importante para nós mulheres e, na verdade, para homens e mulheres do Brasil, né? O dia que a gente começa a ter igualdade nesse país.
Ministra, com a sanção do presidente Lula, a igualdade salarial entre homens e mulheres agora é lei, as mudanças começam a ser aplicadas imediatamente?
Uma parte sim, a partir de agora nós já temos a lei, né? Porém, nós ainda temos algumas coisas para ser regulamentada. Nós estamos criando um grupo de trabalho que é composto por 8 ministérios, né? Para efetivamente definir algumas questões. É porque a lei prevê a questão da transparência, os relatórios de transparência, então, qual o conteúdo dos relatórios de transparência, a periodicidade, como deve ser feito, onde deve ser publicado, e também ouvir tanto as trabalhadoras e trabalhadoras, quanto ouvir a classe empresarial, né? E, a partir daí, aplicar a multa.
Bom, caso seja identificada a desigualdade salarial remuneratória, as empresas deverão apresentar um plano de ação para corrigir o problema. Existem prazos para que as mudanças sejam implementadas, ministra?
Esses prazos vão ser estabelecidos agora com a regulamentação, mas nós queremos que seja rápido e urgente. O presidente Lula já nos disse que tem que ser com urgência esses prazos. Então, nós queremos entre 60 e 90 dias já estar com isso definido e pronto efetivamente para que as empresas possam começar a cumpri-las.
E a lei prevê punições para o descumprimento das medidas. Quais são, ministra?
Na verdade, eles vão ter que pagar uma multa, né, de 10 vezes o salário da trabalhadora e do trabalhador. Então, a empresa vai pagar a multa. E também tem uma outra coisa que é simbólica, na verdade. Não é só a multa por si. Nós vamos começar a ter um processo no país, a construção, de que efetivamente as pessoas vão começar. Eu vou comprar de uma empresa que não trabalha a igualdade, né? Ou eu vou comprar com uma empresa que define e defende a igualdade entre homens e mulheres. Então, acho que nós vamos ter a multa e, ao mesmo tempo, nós vamos ter a visibilidade daquelas empresas que não querem a igualdade salarial entre homens e mulheres no país.
E como é que vai ser feita a fiscalização? Vai ser a partir de denúncias?
A fiscalização ela vai ser feita de várias formas. Nesse início, através de denúncias, né? E depois, a partir da publicação dos relatórios, também nós vamos ter aí o acompanhamento do governo federal para que efetivamente a gente possa ter com os relatórios, ter auditor fiscal, né? Porque quem vai fazer é os auditores do Ministério do Trabalho.
E como é que é feita a denúncia? Como é que vai ser feita?
A denúncia pode ser feita no site, né? É denuncia.cit.gov.br, né? Que é do Ministério do Trabalho, no 158, que é o telefone também do Ministério do Trabalho, no 180 e na Ouvidoria das Mulheres, ouvidoria.com.br. ouvidoria@mulheres.gov.br.
Ministra, a lei também procura dar transparência nessa questão salarial, obrigando que as empresas com 100 ou mais funcionários publiquem relatórios sobre as remunerações. Como é que vai ser esse processo?
Então, esse processo vai ser definido pelo grupo de trabalho, né? É, efetivamente, porque nós precisamos saber quais são os dados, quantos empregos foram gerados, onde que está a base salarial, como que está se concretizando essa questão salarial em toda a empresa. E, a partir daí, a gente vai fazer a fiscalização.
Bom, ministra, segundo o IBGE, uma mulher recebe, em média, 78% do salário do homem ocupando a mesma função. Mas nos cargos mais elevados e nos casos de mulheres negras e pardas, essa diferença é muito maior, né? Com a lei sancionada, qual a expectativa para reverter esses números?
Olha, a nossa expectativa é alta, porque efetivamente quando nós tivermos as publicações e nós tivermos a auditoria, nós vamos ver quem são as pessoas que sofrem a discriminação, que nível de discriminação e como essa empresa está atuando. Porque os relatórios de transparência, eles são importantes por isso, porque nós vamos localizar onde é que estão os problemas, a forma com que estão os problemas e como é que o governo pode atuar efetivamente nessa frente.
Ministra, relativo a fatores que contribuem para essa diferença salarial entre homens e mulheres, tem como identificar para o nosso ouvinte?
Na verdade, os fatores eles são simples, né? Eles têm por região, eles têm por questão de competência, às vezes eles dizem que é porque a mulher tem que sair mais cedo, tem que ter... tem vários elementos que são muito mais culturais, né? E de discriminação. Eu acho que não é o fato da cultura, é da discriminação, efetivamente, porque a mulher é mãe, a mulher é que cuida dos filhos, a mulher que... Né? Então, portanto, aí ela tem que ganhar menos porque ela tem menos estabilidade.
O governo defende programas de capacitação de gestores sobre igualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho, não é isso, ministra?
O governo, nós estamos defendendo a questão da qualificação dos servidores, nós estamos defendendo também a qualificação dos próprios trabalhadores e trabalhadoras, né, para que nós possamos ter, de fato, a igualdade implementada no país. Né, porque hoje o presidente Lula, na sanção, ele disse uma coisa muito importante, né? Ele disse que é vontade política do governante. E esse governo tem vontade política, né? O presidente Lula tem se mostrado, todos os ministros e ministras têm se mostrado e, portanto, com certeza a lei será implementada.
E quanto à capacitação, como é que vai acontecer esse processo de capacitação?
Na verdade, nós vamos fazer ou com a ENAP, o próprio Ministério do Trabalho, o SESC, o próprio Ministério das Mulheres, nós vamos estar trabalhando dentro de um conteúdo programático, diante de uma perspectiva que, de fato, dê conta de que nós precisamos ter um conceito de igualdade entre homens e mulheres no serviço público.
E essa lei pode gerar impacto positivo também na questão da violência, a diminuição da violência contra a mulher, ministra?
Sim, porque ela garante autonomia, empodera as mulheres. E eu queria dizer uma coisa que é super importante. A lei ela vai ajudar o crescimento do PIB, né? Ela tem um outro impacto econômico. Quando ela dá essa diferença e ela faz esse impacto, ela vai refletir em todas as áreas da sociedade brasileira, na questão da pobreza, da miséria, da violência.
Então, a gente está vendo aí que o impacto na economia pode ser positivo, é isso, né?
Ele será positivo, né? Na maioria dos países, porque não é uma lei exclusiva do Brasil, é importante dizer isso, na maioria dos países onde tem a lei da igualdade, o PIB é bem maior. E no Brasil, a previsão é que ele vai crescer cerca de 300 trilhões a mais de recursos para nós. Então, portanto, efetivamente é um resultado positivo para a economia brasileira. E para as empresas também, porque senão as pessoas dizem, mas a empresa vai ter prejuízo. Não, ela vai ter lucro.
Então, quer dizer, a empresa adotar, seguir a lei é obrigatório, mas é positivo para ela do ponto de vista de apresentar-se melhor no mercado, contar com mais simpatia da sociedade. É por aí, ministra?
E, E mais lucro, né? Porque mais quanto lucro. Mais ela vende, quanto ela mais se desenvolve, quanto mais ela produz. Porque veja bem, se você tem a igualdade salarial, você tem o maior número de pessoas produzindo e produzindo mais animado, com mais vontade. Portanto, você vai ter muito mais lucro. Então, eu acho que a lei, ela traz o desenvolvimento para a empresa, para a sociedade, para as mulheres. Ela muda toda a organização do nosso país, tanto empresarial quanto governamental.
Ministra, nós queremos agradecer. Ministra Cida Gomes, ministra das Mulheres, aqui com a gente nessa... Ministra Cida Gonçalves, perdão. Obrigada aí pela entrevista. Seja sempre bem-vinda à Voz do Brasil.
Eu que agradeço. Quero dizer da importância de estar aqui e qualquer coisa é só me chamar.
E o presidente Lula reforçou hoje que a fiscalização estará atenta para garantir o cumprimento dessa nova legislação.
Pelo texto da nova lei, empresas com 100 funcionários ou mais terão que produzir relatórios informando os critérios de remuneração de forma objetiva para facilitar a comparação dos salários entre homens e mulheres.
Também foram sancionadas outras leis voltadas para profissionais mulheres, como a que prevê a licença maternidade para quem recebe o Bolsa Atleta.
Em uma rede de padarias de Brasília, as mulheres são maioria. Representatividade que começa pelas chefes. Gabriela Bontempo assumiu junto com duas irmãs a administração do negócio após a morte do pai. E ela garante que as trabalhadoras são remuneradas pelo talento e ganham o mesmo que homens.
Começar pelas três diretoras, as três sendo mulheres, então pra gente isso não tem diferença. É por capacitação e por meritocracia mesmo.
O pagamento do salário para profissionais que exercem a mesma função em uma empresa é garantido pela consolidação das leis do trabalho, mas nem sempre respeitado. Para reforçar o direito, o presidente Lula sancionou a Lei de Igualdade Salarial.
O nosso governo vai fazer cumprir a lei, porque nós temos fiscalização, porque nós temos Ministério do Trabalho, porque nós temos Ministério da Mulher, porque nós temos Ministério Público do Trabalho, e tudo isso tem que funcionar em benefício do cumprimento da lei.
De acordo com a nova lei, se for constatado que a empresa paga salários diferentes para a realização do mesmo trabalho, seja essa discriminação por conta do sexo, raça, etnia, origem ou idade, a multa vai ser 10 vezes o valor do salário devido ao empregado. E caso a empresa seja reincidente, o valor deverá ser dobrado. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse que a fiscalização será reforçada.
Quero aqui chamar a atenção dos nossos colegas empreendedores, empreendedoras, o empresariado brasileiro. Busque fazer com que nós não tenhamos que caminhar para um processo de autuação, porque as condições para autuação, elas estão dadas.
Durante a cerimônia, o presidente Lula também sancionou a lei que altera o programa Bolsa Atleta do Ministério do Esporte para garantir direitos a esportistas gestantes ou mães de recém-nascidos. Ainda foi sancionada a lei que altera o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil para incluir assédio moral, assédio sexual e discriminação como infrações ético-disciplinares. Denúncias de casos de trabalhadores de uma mesma empresa que exercem a mesma função, mas recebem salários diferentes, podem ser feitas pelo Disque 100 ou Disque 158. As denúncias também podem ser registradas no site denuncia.cit.trabalho.gov.br com a colaboração de Gabriela Noronha, reportagem Luana Karen.
Um trecho de 127 quilômetros da Ferrovia de Integração Oeste-Leste vai ligar Aiquara e Ilhéus, na Bahia.
O presidente Lula esteve hoje na cerimônia que marcou o início das obras em Ilhéus.
A concessionária responsável pela obra vai investir mais de R$1 bilhão no empreendimento, que vai servir como corredor para escoamento de produtos agrícolas e de mineração.
A repórter Graziela Bezerra esteve em Ilhéus e traz os detalhes.
Em passagem pela Bahia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou do evento que deu início às obras de construção do trecho 1F do lote 1 da Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Nesta fase, a ferrovia vai ganhar 127 quilômetros de novos trilhos, que vão beneficiar diretamente os habitantes de 7 municípios baianos. Além de Ilhéus e Aiquara, os trilhos do lote 1F atravessam Uruçuca, Ubaitaba, Gongogi, Itajibá e Aureliano Leal. E apesar da previsão de entrar em funcionamento em 2027, o presidente quer entregar a obra até o fim do mandato.
E eu queria pedir aos companheiros empresários que estão nessa empreitada, parem de dizer que vão entregar ela em 2027. Vocês têm que entregar ela antes do dia 31 de dezembro de 2026. Façam um pouco de hora extra. Trabalhe no final de semana, se for necessário.
Para Sandra Argolo, funcionária da Bahia Mineração, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste vai trazer oportunidades para os moradores da região.
A ferrovia que estamos hoje iniciando a construção de mais um importante lote pode transformar a vida de muita gente, assim como transformou a minha.
O investimento será de cerca de R$1 bilhão da Bahia Ferrovias S.A., subconcessão da Bahia Mineração, que assumiu a concessão e as obras da ferrovia por 35 anos. O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que a estrada de ferro vai colocar a Bahia na rota do desenvolvimento estratégico.
1.200 funcionários estão aqui agora, somando os funcionários, os trabalhadores, os operários da ferrovia FIOL, aos da ferrovia de integração Centro-Oeste, aos da ferrovia Transnordestina, a gente pode chegar no Brasil a mais de 20 mil operários construindo estradas de ferro ao mesmo tempo nesse país.
Quando estiver totalmente concluída, a ferrovia Integração Oeste-Leste vai ter aproximadamente 1.500 quilômetros de extensão e capacidade para movimentar 60 milhões de toneladas de carga por ano entre minério e produtos agrícolas. De Ilhéus, na Bahia, Graziele Bezerra.
Minha Casa Minha Vida chegou ao município paulista de São Vicente com a entrega de 640 unidades habitacionais.
No total, 2.560 pessoas serão beneficiadas.
O residencial Tancredo Neves, que foi entregue hoje, conta ainda com 4 escolas e 1 unidade básica de saúde.
A meta do governo é atingir 2 milhões de unidades contratadas por meio do programa até 2026.
O vice-presidente Geraldo Alckmin destacou o impacto dos empreendimentos na geração de novos empregos.
A gente foi ver os apartamentos, eles ficaram melhores, azulejo até o teto, ele é maior, banheiro maior, 2 quartos. Em cada apartamento, 4 empregos são gerados. Então, quando o ministro Jader fala que vai contratar 2 milhões de moradias, são 8 milhões de empregos que são gerados no Brasil na construção civil, que é a mais forte empregadora.
E começam hoje novas contratações para a faixa 1 do programa destinada às famílias com renda mensal de até R$ 2.640.
Empresas do setor da construção civil e entes públicos devem enviar propostas no endereço habitação.caixa.gov.br.
Já os beneficiários são indicados pelo município ou governo do estado. Por isso, devem manter seus dados atualizados no Cadastro Único.
O Conselho de Desenvolvimento Econômico Social e Sustentável, chamado Conselhão, instalou hoje uma comissão para tratar de assuntos econômicos.
Durante a primeira reunião desta comissão, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, falou sobre o primeiro semestre de governo.
Ele destacou a reorganização do orçamento público, aumento da arrecadação, relançamento de programas como Bolsa Família e reposicionamento do Brasil no cenário internacional.
O ministro também apontou as pautas prioritárias para o governo junto ao Congresso Nacional nesse encerramento de semestre.
Entre elas, o projeto de lei que traz mudanças no CARF, o Conselho de Administração de Recursos Fiscais e da Reforma Tributária.
Um ambiente muito positivo para que esse primeiro semestre já consolidado esta semana com a pauta da Câmara e do Senado que nós apresentamos também na reunião. Da Câmara dos Deputados, com a concentração do esforço de votação do projeto de lei do CARF, concluir a recriação dos programas sociais, o último que estava faltando para recriar é o programa de aquisição de alimentos, de concluirmos a votação do marco fiscal e de grande esforço na Câmara de votarmos a reforma tributária ainda nessa semana. E no caso do Senado, a votação do marco de garantia, um papel importante para criar um ambiente mais positivo para a oferta de crédito no país.
O Conselho foi recriado em maio e conta com a participação de mais de 240 conselheiros nomeados pelo governo.
O objetivo é promover debates e ajudar na formulação de políticas públicas para o país com participação social.
O Ministério da Saúde vai investir mais de 400 milhões de reais no atendimento de saúde mental do Sistema Único de Saúde.
O anúncio foi feito hoje, durante a 17ª Conferência Nacional de Saúde.
Problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão, se tornaram mais comuns após a pandemia de Covid-19. Isolamento e solidão agravaram os quadros de saúde mental, como afirma a ministra da Saúde, Nísia Trindade.
Não houve o acolhimento, o cuidado, ainda que dentro do negacionismo, muitas vezes se negasse a própria existência da pandemia. É importantíssimo falarmos dessa história recente, mas nós queremos avançar.
Por isso, o governo federal decidiu aumentar em 27% os recursos para o tratamento da saúde mental, dinheiro para os mais de 2.800 centros de atenção psicossocial no país e 870 serviços residenciais terapêuticos, que são casas que atendem às necessidades de moradia de pessoas com transtornos mentais graves. O secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Elvésio Magalhães, explica o investimento.
Estamos incorporando 414 milhões na rede de saúde mental. Como estamos iniciando o sétimo mês, este ano já será desembolsado 200 milhões.
O Ministério da Saúde também habilitou 27 novos CAPs, 55 serviços residenciais terapêuticos, 4 unidades de acolhimento e 159 leitos em hospitais gerais. Os novos serviços vão funcionar em 15 estados, com investimentos de R$ 32 milhões de reais ao ano. Além dessas medidas, o Ministério da Saúde criou o Departamento de Saúde Mental. O objetivo é aumentar a quantidade de pessoas atendidas e assegurar um atendimento mais humanizado. Reportagem, Márcia Fernandes.
Um marco importante na história do bicentenário da independência do Brasil foi comemorado ontem em Salvador, na Bahia.
Foi no dia 2 de julho que os baianos expulsaram os portugueses do Brasil.
A comemoração da data este ano contou com a presença do presidente Lula.
Foi pelos mares da Bahia que os portugueses chegaram ao Brasil em 1500 e foi também em território baiano que eles foram expulsos em 2 de julho de 1823. É o que explica o historiador Rodrigo Tito.
O marco do 2 de julho é importante para a independência do Brasil na Bahia, porque é aqui que a gente faz o enfrentamento e consegue expulsar os portugueses em definitivo.
A celebração dos 200 anos da independência do Brasil na Bahia lotou o Centro Histórico de Salvador nesse domingo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da celebração e do cortejo em carro aberto, acompanhado da primeira-dama Rosângela Silva Ajanja e do governador da Bahia Jerônimo Rodrigues. Durante o trajeto, o presidente cumprimentou populares, tirou fotos e falou sobre a importância da data.
Dom Pedro gritou independência ou morte, mas quem lutou e morreu foram os baianos para conseguir a independência do Brasil.
Os Correios lançaram um selo comemorativo dos 200 anos da independência do Brasil na Bahia. De Salvador, na Bahia, Ney Pereira.
O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania recebeu hoje um relatório de recomendações para o enfrentamento ao discurso de ódio e ao extremismo no Brasil.
O documento foi produzido por um grupo de trabalho criado para discutir estratégias contra esse tipo de comportamento, especialmente na internet.
De acordo com o relatório, alguns grupos são alvos mais frequentes de quem pratica esse tipo de crime. Mulheres, negros, indígenas, população LGBTQIA+, estrangeiros e brasileiros das regiões Norte e Nordeste.
Entre as principais propostas está a criação de um fórum permanente e a ratificação pelo Brasil da Convenção Interamericana contra toda forma de discriminação e intolerância da Organização dos Estados Americanos.
Além disso, o grupo também propõe ações nas escolas e na mídia para ajudar a formar cidadãos mais conscientes sobre o respeito aos direitos humanos.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF lembra legado de Sepúlveda Pertence durante despedida.
STJ decide que Ministério Público não é obrigado a notificar investigado sobre acordo de não persecução penal.
Justiça do Trabalho e parceiros promovem Jornada Cidadã em Oiapoque, no Amapá.
Boa noite, eu sou Marcelo Della Libera.
E eu sou Walter Lima.
Hoje o Brasil se despediu de Sepúlveda Pertence. O ministro aposentado do STF morreu na madrugada de domingo em Brasília, aos 85 anos, por insuficiência respiratória.
Durante velório no Salão Branco do STF, autoridades, familiares e amigos se despediram do mineiro. Para o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, antes mesmo de chegar ao STF, Sepúlveda Pertence já lutava pelo país.
Ele integrou a comissão Afonso Arinos, que elaborou um primeiro anteprojeto de construção. Vocês não eram nascidos ainda, mas foi um momento importante. Infelizmente, um projeto não aproveitado, que tinha muita coisa boa.
Não foi em 1985, mas com a Constituição Federal de 1988, teve um papel fundamental, lembrado pelo ministro da Justiça, Flávio Dino.
Ele foi uma voz decisiva na consolidação de direitos sociais, na eficácia desses direitos, então, inovadores introduzidos pela Constituição, e foi um dos autores da construção do sistema brasileiro de controle de constitucionalidade.
A ministra Rosa Weber declarou luto oficial de 3 dias na Suprema Corte.
Ministério Público não é obrigado a notificar investigados sobre recusa em propor acordo de não persecução penal.
O entendimento foi reafirmado pelo STJ. Fátima Uchoa.
Um acusado recorreu de acórdão que concluiu que o juiz não poderia ter rejeitado a denúncia apenas porque o Ministério Público deixou de notificá-lo sobre a propositura ou a recusa do acordo de não persecução penal. Mas a sexta turma do STJ negou provimento ao recurso. O relator desembargador convocado, Jesuíno Rissato, destacou que o entendimento do Tribunal Estadual tem respaldo na jurisprudência do STJ, segundo a qual, por falta de previsão legal, o MP não é obrigado a notificar o investigado sobre o referido acordo. O desembargador explicou que o acusado pode, na primeira oportunidade processual, requerer a remessa dos autos ao órgão de revisão ministerial, caso discorde da posição do MP.
Oiapoque, no Amapá, vai receber a Jornada Cidadã.
A ação vai contar com atividades médicas, odontológicas, rodas de conversa, oficinas e palestras. Michele Chiapa.
O evento Jornada Cidadã é promovido pelo TRT da 8ª Região, em conjunto com instituições parceiras. O projeto vai realizar ações de cidadania até o dia 6 de julho, em Oiapoque. O presidente do TST, ministro Lélio Bentes Correa, destacou a relevância da ação para democratizar o acesso à justiça a todos. Este ano, as atividades estão focadas em temas como os avanços e os desafios das mulheres em relação aos direitos trabalhistas, a discriminação no acesso ao trabalho, as perspectivas de trabalho do jovem aprendiz e o Estatuto do Índio.
O TSE julgou 976 processos no primeiro semestre.
Foram realizadas 90 sessões plenárias presenciais e virtuais. Carol Lasnou.
Os números foram apresentados durante a sessão de encerramento do primeiro semestre forense. Os prazos dos processos que se iniciam ou se encerram durante o período de 2 a 31 de julho ficam suspensos, sendo prorrogados automaticamente para 1º de agosto, quando o segundo semestre se inicia. Durante esse período, o atendimento ao público externo no TSE vai de 1 até às 6 horas da tarde.
Prefeito de Barras, no Piauí, vira réu por fraude em licitação.
Um servidor e um empresário também foram denunciados pelo MPF. Maressa Omena.
As investigações revelaram que uma ata de pregão foi falsificada, atestando a presença de 3 empresas no evento, quando, na verdade, apenas uma compareceu e foi declarada vencedora pelo valor mensal de R$ 250 mil. A empresa vencedora também subcontratou prestadores que já realizavam o serviço de transporte para a prefeitura, o que é proibido por lei. Caso sejam condenados pela Justiça Federal, os denunciados podem ter que cumprir penas de até 5 anos de reclusão, além de terem de ressarcir os danos aos cofres públicos e pagar multa.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radioitvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado pode votar texto que susta decreto sobre alterações no marco legal do saneamento básico.
Projeto garante acesso ao FGTS para trabalhador que pedir demissão.
Esforço concentrado da Câmara adia depoimento de Mauro Cid na CPMI do 8 de janeiro.
Boa noite.
Boa noite.
As reuniões da CPMI do 8 de janeiro desta semana foram adiadas por conta do esforço concentrado na Câmara dos Deputados.
Com isso, ficou para a próxima terça-feira o depoimento de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Repórter Érica Christian.
Por conta do esforço concentrado da Câmara, destinado à votação do novo marco fiscal, do projeto do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, e da reforma tributária, o presidente da CPMI do 8 de janeiro, deputado Arthur Maia, do União da Bahia, adiou as duas sessões desta semana. Na terça-feira, seria ouvido o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, preso em maio por supostas fraudes em cartões de vacinação. Mas a Polícia Federal encontrou no celular dele uma minuta para a decretação da garantia da lei e da ordem. O depoimento de Mauro Cid foi remarcado para o dia 11 de julho, quando a relatora da CPMI, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, vai confrontar as declarações do coronel do Exército, Jean Lawonde Júnior. Em depoimento na semana passada, o militar negou qualquer tentativa de golpe.
Você percebe que ele tenta, na verdade, envolver o Mauro Cid a conduzir o então presidente da República a, de fato, decretar uma GLO. Então, os fatos e as informações são bem maiores do que uma tentativa de desviar, uma interpretação daquilo que está realmente contido nos celulares.
O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, no entanto, criticou o atraso das investigações.
A estranheza de uma decisão dessa, no momento que tem pessoas presas de forma inocente, vamos ter uma semana sem a CPMI, onde o brasileiro continua querendo saber efetivamente o que aconteceu.
Na quinta-feira, dia 13, serão votados requerimentos.
O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, afirmou que Jair Bolsonaro colheu as consequências do que plantou ao comentar a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que tornou o ex-presidente inelegível por 8 anos. Em 8 de julho de 2022, Jair Bolsonaro se reuniu com embaixadores estrangeiros para desacreditar o sistema eleitoral do país com a transmissão do encontro por uma TV pública. Isso motivou o PDT a acioná-lo judicialmente por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.
Jorge Cajuru lembrou que essa pode ter sido a primeira de uma série de condenações judiciais que podem atingir Bolsonaro. O senador acrescentou que não faria sentido deixar o ex-presidente disputar a próxima eleição depois de tudo o que aconteceu ao longo de seu mandato.
Acredito ainda que a condenação de Jair Bolsonaro pode ter reflexos positivos para o país, abrindo caminho para o esvaziamento do radicalismo de extrema direita. O Brasil só terá a ganhar se as disputas políticas voltarem a acontecer dentro de parâmetros civilizatórios.
O senador Carlos Viana apresentou um projeto que garante o acesso ao FGTS para o trabalhador que pedir demissão.
Segundo o senador, a liberação do saque evitaria a permanência em condições ruins de trabalho. Repórter Luiz Felipe Liázebra.
Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, ressalta que a emancipação dos trabalhadores passa pelo direito de usufruir de seus fundos de poupança no momento que julgarem conveniente.
Agora, nós estamos propondo que aquele que está desempregado, que ele tenha acesso a esse dinheiro. É dele, é nosso, é do trabalhador. Já o juro não é bom, o governo já não paga o que deveria e ainda retém essas contas em caso de pedido de demissão. Olha, Do jeito que nós estamos no Brasil hoje, se o governo quer realmente que a economia volte a crescer, é um ponto importante dar o direito ao fundo de garantia a todos aqueles que não tiverem mais um contrato de trabalho.
A lei federal que trata do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço estabelece algumas condições para que a conta seja movimentada pelo trabalhador. Despedida sem justa causa, extinção total da empresa, aposentadoria concedida pela Previdência Social e pagamento de financiamento habitacional são algumas das situações onde é permitido o saque do FGTS.
Em audiência pública no Senado, especialistas defenderam um novo Plano Nacional de Educação com foco em políticas de longo prazo e considerando as desigualdades e diferenças regionais.
Eles também defenderam um projeto de Estado a partir do PNE, elaborado coletivamente pelos entes federativos e com integração entre os ensinos básicos e superior. Repórter Yara Farias Borges.
Representante da ANDIFES, Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, Gustavo Beduino, destacou também a necessidade de priorizar o financiamento da educação.
Então, o binômio que nós devemos defender e buscar é o binômio financiamento e estabilidade das políticas. Não pode ser um plano de governo, tem que ser um plano de Estado.
O diretor do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, Paulo Fossati, lembrou que o plano em vigor prevê a aplicação de 10% do PIB, Produto Interno Bruto, até 2024, mas este índice está em 5,5%. A representante do Ministério da Educação, Helena Anderi, defendeu a integração das políticas de educação e de desenvolvimento.
E essa integração seria uma forma de induzir qualidade e orientar a oferta para áreas estratégicas, para os grandes desafios nacionais de desenvolvimento.
O senador Wellington Fagundes, do PL Mato Grossense, que presidiu a reunião, disse que o objetivo das audiências é debater antecipadamente a proposta de novo PNE, a ser enviada pelo governo no segundo semestre.
O Senado pode votar esta semana o projeto que susta decretos que alteram o marco legal do saneamento básico.
E o projeto sobre a avaliação de incentivos fiscais concedidos pela União também está de volta à pauta. Repórter Pedro Pincer.
O Senado pode votar esta semana mecanismos de avaliação e revisão dos incentivos fiscais concedidos pela União à pessoa jurídica que resultem em diminuição da receita ou aumento de despesas. Também está na pauta da semana o projeto de decreto legislativo que susta dispositivos editados pelo governo em abril para evitar que 1.113 municípios das regiões Norte e Nordeste ficassem impossibilitados de acessar recursos federais dentro das novas regras do marco do saneamento básico. O senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, afirmou que os brasileiros não podem continuar esperando pela universalização dos serviços de esgoto e água tratada.
Nós estamos dizendo o seguinte, olha, vocês passaram 60 anos, deixaram 100 milhões de brasileiros sem esgoto tratado. Toma mais 5 anos e nós vamos cumprir o projeto de universalização em 2033.
O plenário pode analisar ainda a simplificação do sistema tributário nacional em favor do contribuinte, o marco legal das garantias de empréstimos e indicações de novos diretores para o Banco Central.
O Congresso Nacional homenageou o Dia Mundial do Refugiado, celebrado em 20 de junho, numa sessão solene nesta segunda-feira.
A data marca a importância de políticas públicas para proteger e acolher esses estrangeiros. Repórter Carol Teixeira.
Reconhecido pelas Nações Unidas desde 2001, o Dia Mundial do Refugiado, em 20 de junho, celebra a força e a coragem das pessoas que foram forçadas a deixar seu país de origem em razão de conflitos ou perseguições. A Constituição Federal garante aos estrangeiros os mesmos direitos dos brasileiros. E o representante do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, Carlos Alberto, ressaltou que é preciso efetivar os direitos dos refugiados.
Aqui no Brasil, imigrantes têm os mesmos direitos que qualquer outra pessoa brasileira. Isso é muito importante. E a gente sabe que o fato de ter o direito garantido em lei não necessariamente garante a efetivação desse direito na prática.
Neste ano, o Dia Mundial do Refugiado se concentra no poder da inclusão e nas soluções para as pessoas refugiadas com o tema Esperança Longe de Casa, por um mundo inclusivo com as pessoas refugiadas.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados aprovam Programa Nacional de Vacinação em Escolas Públicas.
Possibilidade de acordo com a vigilância sanitária antes da aplicação de multas é aprovada.
Projeto que obriga a instalação do botão do pânico já pode ser analisado pelo plenário.
Boa noite. Está pronto para ser votado no plenário da Câmara o projeto que exige a instalação do chamado botão do pânico em todos os celulares. A reportagem é de Antônio Vital.
Tramita em regime de urgência e pode ser votado a qualquer momento no plenário da Câmara sem passar pelas comissões, projeto que obriga a instalação do chamado botão do pânico em todos os telefones celulares homologados pela Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. O botão do pânico é um dispositivo que permite chamar imediatamente a polícia e compartilhar em tempo real a localização do aparelho com familiares, mesmo com a tela bloqueada. O objetivo da proposta, apresentada pelo deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, é proteger pessoas em casos de ameaças, agressões ou até mesmo sequestros. De acordo com o autor, medidas semelhantes já foram adotadas em outros países, como a Índia, com a finalidade de prevenir agressões sexuais contra mulheres. O projeto altera a Lei Geral de Telecomunicações e define que a comunicação com autoridades e serviços de emergência será gratuita. Mesmo com a aprovação do regime de urgência, porém, o projeto não obteve consenso no plenário. O deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, se disse favorável à proposta, mas admitiu que ela aumenta os custos para os fabricantes de celulares e para as empresas de telecomunicações.
Parte da oposição é favorável por uma questão muito relevante, que é a segurança pública, porque esse tipo de dispositivo poderia inibir, coibir certos tipos de delitos, como extorsões mediante sequestro, ou mesmo sequestros, e isso facilitaria muito a vida do cidadão, melhoraria a questão da segurança pública, mas, por outro lado, há uma questão da interferência do Estado na iniciativa privada. Isso poderia gerar custos.
Já o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, contrário à proposta, argumentou que os custos serão repassados para os consumidores, inclusive para aqueles que não têm interesse no dispositivo. Ele também questionou a viabilidade de impor a obrigação aos fabricantes de celulares.
Não vai aumentar o custo para a operadora, para a fábrica de celular. Ela vai embutir no preço e esse preço vai ser custeado pelo consumidor. É uma afronta à liberdade. É um aumento de custo empurrado. Eu fico imaginando a Apple recebendo um ofício do Brasil que agora os iPhones, eles precisam ter um mecanismo diferente para o Brasil. Quanto vai custar? Que mecanismo vai ser esse? Esse mecanismo existe?
O projeto que obriga a instalação do chamado botão do pânico em todos os telefones celulares ainda não tem data para ser votado em plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Direitos Humanos.
Vicentinho, do PT de São Paulo, ressalta que dois projetos de sua autoria relacionados à valorização das tradições afro-brasileiras e à igualdade de oportunidades no mercado de trabalho para a população negra se transformaram em lei.
O primeiro cria o Dia Nacional das Tradições de Raízes de Matrizes Africanas. Vicentinho explica que o segundo texto determina a inclusão de informações sobre raça em documentos trabalhistas para garantir igualdade de oportunidades.
Luciano Alves, do PSD do Paraná, repudia a forma como foi conduzida a reportagem a respeito de exploração sexual de crianças e adolescentes recentemente exibida no programa Fantástico da Rede Globo.
Luciano Alves, que é jornalista de formação, denuncia que, apesar de a imagem de uma criança que sofria abusos ter sido resguardada, a emissora exibiu imagens da mãe do menor, o que viola o princípio de preservação da criança.
Justiça.
Eli Borges, do PL do Tocantins, está preocupado com o julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização do porte de drogas para o consumo pessoal. O deputado argumenta que já existem experiências internacionais que mostram que a descriminalização não resolveu o problema do tráfico.
Eli Borges acredita que o problema da dependência química deve ser tratado na área da saúde pública, com regulamentação da Anvisa. Ele reforça ainda que a sociedade brasileira, de maioria conservadora, não concorda com a liberação de drogas.
Pedro Aihara, do Patriota de Minas Gerais, critica a resolução do Conselho Nacional de Justiça que visa acabar com os hospitais de custódia. Para o deputado, a decisão representa um risco para a sociedade porque pode colocar em liberdade criminosos condenados.
Além disso, Pedro Aihara repudia o fato de o CNJ legislar por meio de resolução usurpando a prerrogativa do Legislativo. Ele reforça a necessidade de se repensar o assunto antes que essas pessoas sejam reinseridas na sociedade junto com os riscos que elas representam.
José Medeiros, do PL de Mato Grosso, defende projeto de sua autoria que concede anistia ao ex-deputado federal Daniel Silveira, condenado pelo Supremo Tribunal Federal a quase 9 anos de prisão.
Na avaliação de José Medeiros, Daniel Silveira foi alvo de vingança apenas por expressar suas opiniões sobre alguns ministros do Supremo.
Relações Exteriores.
Alencar Santana, do PT de São Paulo, espera que Rússia e Ucrânia cheguem a um acordo de paz, argumentando que a opção pela guerra, que já provocou milhares de mortes, é uma política destrutiva.
Alencar Santana destaca que o presidente Lula tem defendido a paz, frisando a importância de se buscar uma solução responsável e pacífica entre os países que têm laços históricos.
Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, elogia o presidente Lula por restaurar a dignidade e a soberania do Brasil nas relações internacionais.
Segundo Guilherme Boulos, enquanto Jair Bolsonaro era subserviente aos Estados Unidos, Lula age de forma altiva, criticando o sistema global excludente e a falta de empenho no combate à desigualdade e às mudanças climáticas.
Já Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, afirma que a diplomacia brasileira sofre de nanismo. De acordo com ele, o Brasil tem passado por constrangimentos no cenário internacional e o presidente Lula não é reconhecido como um líder mundial.
Bibo Nunes ainda defende Jair Bolsonaro a respeito das acusações de apropriação indevida das joias sauditas, que, segundo o deputado, foram supervalorizadas para manchar a imagem do ex-presidente.
Economia.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, comemora o crescimento da economia registrado pelo levantamento do monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas.
Benedita da Silva informa que, puxado pela agropecuária e pelo consumo das famílias, o crescimento foi de 3,6% no primeiro trimestre em relação a 2022. Para ela, o resultado é fruto das políticas sociais e de um salário mínimo justo implementados pelo governo Lula.
Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, está preocupado com as mudanças anunciadas pela Petrobras sobre o fim da paridade internacional, sem esclarecer quais políticas serão adotadas na precificação dos combustíveis. Ele teme que a petrolífera fique endividada, como já aconteceu antes nos governos do PT.
Capitão Alberto Neto acredita que a falta de definição de preços pode levar ao desabastecimento do mercado interno, porque o Brasil depende das importações de petróleo e de investimentos estrangeiros. Ele lembra que a petrolífera é uma das maiores empresas nacionais e, por isso, deve ser respeitada e protegida.
Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, pede a aprovação de projeto de sua autoria que muda o formato dos empréstimos consignados para os servidores públicos.
Maria do Rosário sustenta que, devido à falta de reajustes e à inflação, muitos servidores se endividaram e precisam de mais flexibilidade para lidar com essas dívidas.
Desenvolvimento Regional.
Lidse da Mata, do PSB, celebra os investimentos federais anunciados na saúde e na educação da Bahia. A deputada cita a inauguração de um centro de educação tecnológica no município de Lauro de Freitas.
Já na saúde, Lidse da Mata informa que serão repassados 300 milhões de reais para complementar o custeio de procedimentos de média e alta complexidade além de 20 milhões de reais para o Hospital Irmã Dulce, em Salvador.
Paulo Magalhães, do PSD, comemora diversas obras inauguradas recentemente na Bahia. Ele cita como exemplo o Centro Educacional na cidade de Lauro de Freitas e uma agroindústria em Jequié.
Paulo Magalhães avalia que a parceria entre os governos estadual e federal promove um choque de gestão que gera estabilidade na administração e tranquilidade para a população.
Otone de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, solicita a união de forças entre a Prefeitura, o Estado e o governo federal para recolocar o aeroporto do Galeão no mesmo nível dos aeroportos internacionais do país.
De acordo com Otone de Paula, o setor turístico do Rio de Janeiro tem sido bastante afetado, já que o Galeão recebe um fluxo 80% menor que há 8 anos e o Santos Dumont não recebe voos internacionais.
Marco Brasil, do PP do Paraná, pede que o governo federal não se esqueça da região sul na distribuição de recursos e programas de desenvolvimento econômico, como, por exemplo, os que dão acesso a equipamentos para os pequenos produtores.
Marco Brasil reconhece a necessidade de apoio às regiões menos favorecidas, mas ele argumenta que a pobreza atinge cidadãos de todas as regiões brasileiras, inclusive o sul, onde há ocorrência de fenômenos naturais como estiagens e inundações que interferem na vida dos produtores.
Os deputados aprovaram a possibilidade de acordo com a vigilância sanitária antes da aplicação de multas. A repórter Carla Alessandra explica.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que estabelece a possibilidade de acordo entre a autoridade sanitária e o estabelecimento comercial antes da aplicação de multas e cancelamento do alvará. A proposta determina que o não cumprimento do acordo acarretará a aplicação das sanções previstas em lei. Segundo o texto, o termo de compromisso deve ter a identificação, qualificação e o endereço das partes, a definição do prazo de vigência do compromisso, a descrição detalhada do seu objetivo e as penalidades que podem ser aplicadas no caso do descumprimento das obrigações pactuadas, além da indicação do fórum competente para resolver qualquer litígio entre as partes. Ainda segundo a proposta, o interessado deve prestar as informações necessárias à verificação da viabilidade do acordo solicitado, que será analisado em 90 dias pela autoridade sanitária. Para o relator da proposta na comissão, o deputado Beto Richa, do PSDB do Paraná, o termo de ajustamento de conduta dá ao infrator a possibilidade de corrigir as infrações sem prejuízo ao funcionamento do seu negócio.
Evidentemente que é o que se deseja, né? Muito mais orientação do que multas e punições pesadas. Evidente que se não houver o cumprimento num prazo estabelecido, aí sim as medidas de punição devem ser tomadas.
Segundo o autor da proposta, ex-senador José Serra, o objetivo do projeto é legalizar uma prática que já é comum na vigilância sanitária, de solucionar os conflitos de forma negociada. Como foi aprovado pela Câmara sem mudanças em relação ao texto do Senado, o projeto poderá seguir para a sanção presidencial, a menos que haja recurso para avaliação da medida pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Comissões.
Como integrante da CPI do MST, Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, espera aprofundar as investigações para descobrir quem são os financiadores do movimento dos trabalhadores rurais sem terra.
Coronel Crisóstomo reitera que está do lado dos produtores e criadores de animais que trabalham para alimentar o mundo e não do lado de quem invade propriedades privadas, destrói plantações e mata animais.
Paulão, do PT de Alagoas, rebate as críticas da oposição contra o MST e reafirma que o movimento dos trabalhadores rurais sem terra é fundamental para mostrar a importância da reforma agrária.
Paulão acrescenta que o MST incorporou a palavra solidariedade durante a pandemia ao fornecer alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, também apoia o MST, afirmando que o movimento é legítimo e que promove a agricultura familiar, a agroecologia e a reforma agrária no país.
Ivan Valente defende os movimentos sociais e a necessidade de se discutir melhorias na produção do campo e nas condições de vida do povo brasileiro. Por outro lado, ele critica o agronegócio e o acusa de praticar a grilagem de terras e de se envolver em garimpos ilegais.
Meio ambiente.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, comemora a decisão do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, que manteve suspensa a licença para mineração na Serra do Curral, em Belo Horizonte. Segundo o deputado, a área tem importância como patrimônio histórico e manancial de água.
Rogério Correia afirma que a luta para preservar a Serra do Curral já tem muitos anos e propõe a criação de um parque nacional na região. Ele pede a mobilização da população de Minas Gerais para proteger a serra e evitar a mineração nessa área.
Educação.
Projeto de lei apresentado por professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, veda a exigência de registro e pagamento de anuidade em conselho de classe para o efetivo exercício da docência pelos profissionais da educação.
De acordo com professora Luciene Cavalcante, os conselhos regionais muitas vezes têm agido com poder de polícia, perseguindo e coagindo os professores sem registro numa espécie de extorsão pelo pagamento de anuidades.
Saúde.
Augusto Púpio, do MDB do Amapá, cirurgião plástico de profissão, celebra o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Cirurgia Reparadora de Pessoas com Fissura Lábio-Palatina.
Augusto Púpio ressalta que existem poucos centros de referência no país com tratamento multidisciplinar. Ele explica que muitos estados não possuem recursos para tratar as crianças e acabam enviando os pequenos pacientes para grandes centros que ficam sobrecarregados.
O Programa Nacional de Vacinação em Escolas Públicas foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A repórter Amanda Aragão tem as informações.
Foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara o projeto de lei que cria o Programa Nacional de Vacinação em Escolas Públicas, com o objetivo de aumentar a imunização entre alunos da educação infantil e do ensino fundamental. O texto prevê que as ações serão realizadas em escolas públicas ou naquelas que recebam verbas públicas, para aqueles estudantes que levarem a carteira de vacinação. Já instituições de ensino privadas poderão ser incluídas, conforme a possibilidade de atendimento pelo sistema de saúde local. Em, no máximo, 5 dias após o fim da campanha, as escolas deverão enviar um comunicado aos pais que não tiverem suas crianças vacinadas, assim como encaminhar uma lista com os nomes dos estudantes que não foram vacinados para que o sistema de saúde local possa entrar em contato e orientar as famílias. O programa não obriga a criança a ser imunizada, porém, o relator do projeto, deputado Ricardo Aires, do Republicanos, do Tocantins, reforçou que o Supremo Tribunal Federal reconhece a necessidade de vacinação para a proteção de toda a sociedade. Os pais que não vacinam seus filhos estão colocando em risco a saúde deles.
O próprio Supremo Tribunal Federal já fixou tese que é constitucional a obrigatoriedade da vacinação, sendo ilegítima a recusa dos pais em vacinar os filhos por motivos de convicção filosófica.
De acordo com o autor, deputado Domingos Sávio, do PL Mineiro, a proposta de criar um Programa Nacional de Vacinação em Escolas Públicas tem a finalidade de melhorar um problema atual do Brasil, a queda da cobertura vacinal. Tendo sido aprovada na Câmara, o projeto deverá ser aprovado também pelo Senado Federal para virar lei. E, com a aprovação na CCJ, o texto poderá seguir diretamente ao Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Amanda Aragão.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite para você.
Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
Os 33 tribunais de contas do país vão avaliar o nível de transparência de portais públicos dos poderes executivo, legislativo e judiciário. O levantamento faz parte das ações do Programa Nacional de Transparência Pública e vai verificar as informações de 57 instituições. O objetivo é saber se os órgãos cumprem as boas práticas de transparência pública. A metodologia do estudo vai analisar pelo menos 100 itens de cada site. Os dados serão analisados até o dia 15 de setembro e os resultados devem ser divulgados em novembro. As informações sobre transparência pública estão disponíveis no site Radar da Transparência Pública. A iniciativa é da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a ATRICOM, com o apoio do TCU. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.